Visto 35.
Ele está aí, o doutor Arthur está?
Estou
Está
sim,
sim.
desembargadora. Eu
Ah.
queria, pela ordem, dizer que, como o caso é muito parecido com o próximo, eu queria saber se eu posso fazer uma sustentação oral só para os dois, e vocês consideram, vossas excelências consideram essa sustentação oral para o seguinte também.
Doutor, eu vou dizer a decisão, assim, eu ver se lhe satisfaz ou não. Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso ordinário interposto pela parte autora.
Eu vou querer fazer a sustentação oral, sim,
Pois
excelência.
não, doutor. Pois não.
Então, posso começar?
Pode.
Desembargadora Eliane Arouxa, presidente da sessão. Desembargadora Nino Josi, eminente relatora. Desembargador Laerte de Souza, doutora Dalgisa, doutora Rosimeire Lamarca, que tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, que registro meu elevado respeito e admiração. Colegas advogados, bom dia, cumprimento a
Obrigado.
todos. Nos dois recursos ordinários, as reclamantes pedem a sua reintegração à Comarp. Comarp, como sabem bem vossas excelências, é a companhia do município de Maceió que tem demitido seus empregados com o argumento de que está passando por uma crise financeira. Nos nossos recursos, nós postulamos que o caso seja interpretado à luz de um precedente importante do Supremo Tribunal Federal de outubro do ano passado. Foi o julgamento do tema 532 da repercussão geral. Nesse importante julgado, o STF reconheceu que um tipo excepcional de sociedade de economia mista, esse tipo, essa espécie rara de sociedade de economia mista, apesar de ostentar constituição formal de uma pessoa jurídica de direito privado, ela pode exercer atividades típicas de Estado, ela pode exercer poder de polícia, ou seja, atos de fiscalização, licenciamento, aplicação de sanções. O STF deixa claro, porém, que não é toda a sociedade de economia mista que pode ter empregados fazendo esse tipo de atividade, mas somente as que preencham três rigorosos requisitos, de forma cumulativa. Esses requisitos são os seguintes: elas não podem distribuir lucros ou dividendos a qualquer título entre seus acionistas, elas têm que ter a quase totalidade de suas ações nas mãos do poder público, e elas não podem explorar atividade econômica, e sim prestar um serviço público. Não apenas, não qualquer serviço público, tem que ser um serviço público em regime de exclusividade, sem concorrência a qualquer outra companhia. Então, somente um número pequeno, um número pequeníssimo de sociedades de economia mista preenche esses requisitos. A Comarp os preenche, e essa é uma matéria incontroversa nos autos. Ao preencher esses requisitos, a Comarp, então, deve se comportar como uma entidade próxima do regime jurídico da fazenda pública, até porque ela tem empregados realizando poder de polícia, o que legitima até a atuação das reclamantes, que desde que foram admitidas, cerca de 40 anos atrás, sempre trabalharam com esse tipo de atividade, fazia fiscalização, licenciamento urbanístico, definição de diretrizes para a atuação dos agentes municipais na fiscalização de obras, por exemplo, e aplicavam sanções contra empresas, muitas vezes contrariando o interesse de políticos, prefeitos, vereadores, empresários, de toda sorte. Porém, ao mesmo tempo que a companhia se enquadra nessa situação, a Comarp também recebe um ônus. Ela tem o dever de motivar idoneamente o ato de demissão desses seus empregados. E aqui estamos falando de outro requisito que foi imposto pelo STF, nesse julgado com repercussão geral de outubro de 2020. Para demissão, é preciso que haja um ato administrativo com motivos impessoais, idôneos, verdadeiros, ponderando a necessidade daquela demissão com outras questões e interesses envolvidos naquele caso concreto. Acontece que a Comarp não trouxe motivação idônea no caso destes autos. Para a reclamante a que se refere esse processo, a companhia não juntou cópia de processo administrativo nenhum, não juntou nenhum parecer, nenhum ato, com qualquer motivo. Então, a gente não está falando aqui nem de uma motivação idônea, está falando da falta de qualquer motivação. Para a reclamante do próximo processo, que eu vou já adianto que vou me abster de fazer sustentação oral, mas já peço que considerem, a Comarp limitou-se a alegar suas conhecidas dificuldades financeiras e seu grande passivo trabalhista. O que as reclamantes demonstram nos autos é que, mesmo que se queira ir por esse caminho da alegação de crise financeira, a Comarp, por se enquadrar justamente nesse tipo excepcionalíssimo de sociedade de economia mista, que preenche todos os requisitos do Supremo Tribunal Federal, ela tem direito à imunidade recíproca tributária e ao pagamento de suas dívidas pela sistemática dos precatórios. O STF, nesse julgado de outubro, cita inclusive um exemplo muito conhecido de vossas excelências, que é o exemplo da Casal. A Casal, para o STF, tem imunidade tributária e paga suas dívidas por precatório, mesmo se tratando de uma sociedade de economia mista. E aqui eu chamo a atenção para os balanços da Comarp, que foram juntados nos autos, revelarem que o grande passivo, o grande vilão do passivo dela, não é o trabalhista, é o tributário. Então, o reconhecimento dessas prerrogativas teria uma aptidão para reduzir drasticamente esse passivo. Só que a Comarp nunca fez questão de correr atrás dessas prerrogativas. Mas, de todo modo, a gente tem que tomar em conta também que a Comarp não foi criada por lei para gerar qualquer receita, e muito menos para dar lucro. Ela foi talhada, desde o início, para prestar um serviço que é naturalmente deficitário. Ela foi talhada para fornecer mão de obra especializada para a administração direta, para a prefeitura. Por ser assim, desde sua criação, era óbvio que ela sempre dependeria 100% dos repasses do orçamento público, tal como dependem os próprios poderes legislativo, executivo e judiciário. Então, essa crise que ela alega ter, se é que existe, é permanente, é intrínseca às próprias qualidades da Comarp. Outro problema é que a Comarp está fundamentando suas demissões de forma muito seletiva. Ela está pensando empregados e empregadas que já estão no gozo de aposentadoria, como se fosse válido escolher esses empregados que simplesmente só porque exerceram esse direito constitucional, um direito que não veio do céu, não caiu do céu, foi conquistado à custa de anos e anos de contribuição financeira. Quando as reclamantes se aposentaram, na época era 2016, 2017, vigorava o entendimento do TST de que os empregados públicos tinham o direito de se aposentar e continuar no emprego público até completar os requisitos da compulsória. As reclamantes de boa-fé procuraram o INSS, conseguiram sua aposentadoria e tiveram a confiança legítima de que a situação persistiria daquela forma. Veio então a PEC da Previdência e acabou com essa possibilidade, mas deixou a salvo o direito de quem já estava aposentado, que é o caso das reclamantes, mesmo tendo artigo expresso na PEC da Previdência, na emenda constitucional que foi aprovada, protegendo as reclamantes, elas foram demitidas. Se esse regime atual fosse esse, se elas soubessem que o fato de se aposentarem pelo INSS romperia o vínculo de emprego, dê certo que elas não teriam se aposentado. Importaria muito mais para elas receber apenas o salário que recebiam na Comarp do que apenas a aposentadoria do INSS. Excelências, as reclamantes possuem pouco mais de 60 anos de idade. É extremamente difícil, para não dizer impossível, realocação no mercado de trabalho a essa altura da vida. Por outro lado, elas têm plena aptidão de continuar trabalhando e continuar contribuindo para a sociedade como empregadas públicas. Elas precisam continuar a trabalhar até porque não formaram patrimônio suficiente antes de serem repentinamente desligadas da companhia. Elas dariam tudo, aliás, para voltar atrás no tempo e não exercer o direito delas de se aposentar só para agora não serem punidas com essa demissão prematura. É incontroverso nos autos que a Comarp é um órgão desorganizado financeiramente e também administrativamente, tanto é que nunca fez um estudo aprofundado, sério, sobre a vantajosidade de demitir empregados mais antigos em detrimento dos mais novos. Lembrando que os mais novos têm décadas de serviço onerando o erário da companhia pela frente, enquanto os mais antigos só têm mais alguns anos pela frente. Então, se o argumento realmente é financeiro, por que não demitir os admitidos há menos tempo? Nenhum estudo sério foi feito sobre esse ponto. Outro ponto que a Comarp alega é o argumento de que as reclamantes supostamente não prestaram um concurso público. Bom, excelências, aqui a questão tem que ser enfrentada pelo tribunal realmente à luz de presunções. A pergunta que fica é como é que empregados públicos admitidos quase 40 anos atrás são comissionados? Que tipo de comissionado é esse que conquista a confiança política de prefeitos de direita, prefeitos de esquerda, quase 40 anos, consegue ganhar confiança política e ficarem blindados dessa forma? É óbvio que elas tinham reconhecido em favor delas durante esse tempo todo, de certo modo, alguma estabilidade ou, no mínimo, uma proteção contra a despedida arbitrária. Isso não é típico de empregado comissionado. É evidente que a prova sobre o processo de seleção delas 40 anos atrás não existe mais. Mas cabe a vossas excelências decidir a quem coube o ônus de trazer essa prova para os autos, até mesmo à luz do bom senso. Eu concluo deixando as perguntas que têm que ser resolvidas, né? É razoável permitir que empregadas públicas admitidas há tanto tempo, que vinham desenvolvendo de forma permanente e dedicada atividades de poder de polícia, muitas vezes incomodando interesses de gente muito poderosa, de políticos, de prefeitos, etc., possam ser demitidas sem um ato robustamente motivado? É justo que recaia sobre as reclamantes o peso da inércia da Comarp em perseguir o reconhecimento de prerrogativas como a imunidade tributária e o pagamento de dívida por precatórios? Não deixem, excelências, que a falsa aparência de uma empresa em crise esconda o que está acontecendo de verdade neste caso, que é a dispensa discriminatória de empregadas públicas simplesmente porque estão no gozo de aposentadoria, sem apresentação de uma motivação verdadeira, idônea e coerente com as características da Comarp. Por essas razões, as reclamantes pedem o provimento desse recurso e do próximo também. Muito obrigado, excelências.
Bom, doutor, a recorrente sustenta que, para ser admitida na comarca, participou de
Doutora
seleção.
Anne,
Oi?
a
Oi?
doutora Rosemary está pedindo a palavra, está com a mãozinha.
Eu não sabia que ela ia. Pois não, doutora.
Tá. Muito obrigada aí pela palavra. Eu aprendi aqui que tem uma coisa que levantou uma mãozinha. Eu levantei uma mãozinha aqui.
Eu não via,
e não sei se era esse caminho. Mas eu queria fazer uma pontuação. É que, não, eu não estava inscrita, mas quando o doutor Arthur começou a falar, desde já agradeço aí a referência, doutor Arthur.
Giza, pode, Giza, sem estar inscrita? Giza? Giza?
Posso, como membro do Ministério Público?
Pode sim,
como membro. Ah, doutora Rosemary, doutora Rosemary, desculpe, eu estava pensando que era a outra parte, me perdoe, viu?
Nem se preocupe, vou trazer aqui uma colaboração a esse julgado, certo? Eu espero contribuir. Até porque o caso foi levado ao Ministério Público, eu tomei conhecimento, mas não chegou a ser formalizado. Mas eu tomei conhecimento desse caso ano passado e considerei assim, minhas premissas são que é possível a demissão de empregado seletivo, sim, né? Respeitada sempre a proporcionalidade, se os critérios de acesso são difíceis, é um concurso público, e mesmo sendo seletista, é um empregado público, tem que haver um processo administrativo com toda a formalidade para demissão. Mas, na regra geral, é que o seletista, se o empregador tiver a justa causa ou achar que não deve seguir mais, paga-se todas as verbas, o que é devido, e está desfeita a relação de trabalho. Minha consideração também sobre Comarp, Carpe e todos esses, data venha a expressão, monstrengos jurídicos criados há certo tempo atrás, dão muito, mas muito trabalho. Os processos lá no Ministério Público, que envolvem empregados dessa empresa, conta sempre ao final com não tem autonomia administrativa, não tem autonomia financeira e estão sempre se movimentando, mesmo não podendo fazer nada, que é uma situação assim, sui generis, né? Afinal de contas, se você existe, você tem que ter autonomia financeira também para pagar as verbas daqueles que você demite ou que você chama para trabalhar. Agora, no caso em espécie, eu considerei sim discriminatória a época que eu tomei conhecimento da demanda, né? Porque, pela essa colocação que o doutor Arthur faz aí, por que aquelas aposentadas? Né? Porque, independentemente da discussão sobre como foi o ingresso, né, antes da Constituição, depois da Constituição reforçou a possibilidade disso, mas houve uma confiança, né, de todos os governos que se seguiram, dos governos municipais, no sentido de que eram servidoras efetivas e que faziam seu trabalho. E que, ao chegar no ponto em que era possível se aposentaram e continuaram trabalhando. Então, em que pese, na regra geral, não haver a necessidade da motivação, nesse caso em espécie, eu considero sim. Porque tem a prefeitura, não digo, o órgão público, ele tem que, ainda que não motive, demonstrar alguma lógica na motivação. É financeiro? Cadê o balancete? Por que é financeiro? Nesse aspecto financeiro, afastando essas aqui, já dá um controle melhor financeiro na empresa? Não se demonstra, se escolhe, na verdade. E quando se escolhe aleatoriamente, eu considero discriminação. Então, apesar de ser um processo individual, em tese aí, que não envolve o Ministério Público, mas eu faço essas considerações em razão de tudo que eu já vi com relação a essa empresa nos processos do MPT e, nesse caso, em espécie, ainda que informalmente. É o que eu tinha a colocar. Obrigada.
Ô, Giza, eu vou fazer o seguinte, diante das considerações da doutora Rose Meire, eu vou tirar esses dois processos da Combate, são dois, não é? Esse e o próximo.
Isso.
Aí o senhor, eu vou retirar de pauta e trago na próxima sessão, na próxima dia 2, não é isso? 2 de...
Não, dia 4.
Ah, dia 4, estou na primeira turma ainda. Dia 4, então. Pode colocar na pauta. Então, o senhor dá como feita a sua sustentação oral nesse, que a gente agora, e no outro também, não é isso?
Exato, excelência. Agradeço, doutora Rosimeire, pelas ponderações.
Então, ele já fez a sustentação oral nesse e no próximo, viu, Giza?
Ah, então fica no processo 142, dígito 35, e no 8 da ordem, que é o processo 177, dígito 07 de 2020.
Isso.
A prorrogação de vista para 4 de março, nos dois processos.
Ok. Obrigado, excelências. Bom